Porque Jesus é diferente, áudio 4, capítulo 2, em direção ao lar celestial. Uma das maiores oportunidades que já foram concedidas a um membro da nossa família ocorreu quando a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip visitaram a Índia no final da década de 50. Meu irmão mais novo, que na época tinha uns 7 ou 8 anos, e era o membro mais novo do coral da Catedral de Delhi, ia ser formalmente apresentado à rainha no final do culto dominical. Certamente não faltaram conselhos de como ele devia se preparar para aquele encontro extraordinário. Nós o orientávamos sem parar, lembrando-o repetidamente para dirigir-se à rainha como Sua Majestade e não como tia, uma forma de se demonstrar carinho pelas pessoas idosas na Índia. Chegou o momento do encontro e meu irmão foi aprovado com honras. Nós não sabíamos, mas o encontro de meu irmão com a rainha foi mostrado num noticiário na Inglaterra. Muitas pessoas telefonaram para a emissora perguntando se aquele garotinho esperto estava disponível para ser adotado. Desde aquele dia, cada vez que ele se comportava mal, os outros irmãos não perdiam a oportunidade de insinuar que a família devia ter aceitado a oferta dos ingleses. 40 anos já se passaram desde aquele dia memorável em que ele se inclinou diante da rainha, mas ele também, por seu lado, não perde a oportunidade de nos lembrar do grande privilégio que teve. O encontro com personagens históricos não é uma experiência banal. Os passos são recapitulados, as perguntas são debatidas e o protocolo é ensaiado muito antes do evento. Não tenho dúvida de que quanto mais elaborada a pompa e o espetáculo do evento, maior é o medo de se dizer ou fazer algo impróprio. Podemos imaginar a conversa na casa de André e de Simão Pedro, os primeiros seguidores de Jesus, quando André chegou com a notícia de que achava que tinha encontrado o Messias há muito aguardado. A figura do Redentor era a única esperança para uma nação que sofria sob o látego do domínio estrangeiro. Todo bom israelita orava pela vinda daquele que libertaria o povo. Os mais cínicos presentes na hora do jantar provavelmente engasgaram quando André anunciou que ele e Simão tinham voltado de um encontro com o libertador mencionado nas profecias. Muitas barbas foram coçadas enquanto os dois irmãos insistiam que não estavam malucos. Tinham conversado com ele. Passaram horas em sua companhia e André até teve a oportunidade de fazer-lhe algumas perguntas. Movido pela curiosidade, alguém na mesa deve ter murmurado, dirigindo-se a André: "E o que afinal você lhe perguntou?" "Mãe, perguntei onde ele morava." Foi a resposta confiante. "Será que ouvimos direito?" Silêncio total na mesa. "Foi o melhor que conseguiu pensar, André? Perguntar onde ele mora?" Será que não haveria uma pergunta mais adequada para comprovar as afirmações de Jesus? Pelo menos é como nós, em nosso tempo, teríamos argumentado. Por que André, ao ficar face a face com aquele que alegava uma condição tão única, não apresentou um desafio maior do que apenas perguntar: "Onde moras?" Malcolm Muggeridge, jornalista inglês, lembra, em sua autobiografia, as oportunidades que teve de entrevistar pessoas famosas ao redor do mundo. Sendo cínico e iconoclasta incurável, e apenas com o propósito de brincar com os leitores, ele fazia perguntas deliberadamente absurdas e constrangedoras. Por exemplo, ele perguntava a um bispo, no momento mais tocante da entrevista e diante de uma audiência altamente reverente. Ele olhava para o bispo e perguntava: "Os bispos são realmente necessários?" Ele reconhecia que fazia isso porque sobrevivia em sua profissão como jornalista à custa do choque, em detrimento do conteúdo. Será que a pergunta de André foi um tipo de pergunta chocante, uma gozação, no sentido de que poderiam encontrar o endereço do Messias e então ridicularizar suas afirmações? Será que ele também estava brincando com a audiência? Quanto mais penso sobre isto, mais fico convencido de que o candidato a discípulo tinha boas razões para fazer a pergunta que fez. Ele tinha começado uma investigação séria sobre a pessoa de Jesus. Será que ele era o Cristo ungido? Por quase 2000 anos os profetas tinham falado sobre sua vinda. Será que estava se cumprindo? Vamos olhar mais de perto o que ocasionou uma pergunta tão básica diante de uma afirmação tão monumental. Uma introdução provocativa. O contexto da pergunta de André nos é apresentado no primeiro capítulo do Evangelho de João. Quando começamos a ler, imediatamente somos tocados pela casualidade com que Jesus fez sua aparição. Não houve rufar de tambores, nem grandes tumultos e nem desfiles para anunciar a chegada daquele cujo nome estaria nos lábios da humanidade de uma forma que nenhum outro nome jamais estaria. Não houve tempo para ensaios. João Batista recebeu a honra de fazer o anúncio desprovido de adornos. Vestido de forma estranha e mantendo uma alimentação ainda mais estranha, o precursor estava ganhando muitos seguidores. Aos olhos dos devotos, ele era um profeta digno de toda a honra. Na verdade, mesmo antes do seu nascimento, o anjo tinha falado sobre seu chamado privilegiado, dado por Deus e cheio de propósito. Seu lugar na história seria daquele que apresentou Jesus ao mundo. Dentre todos os métodos mirabolantes que poderia ter escolhido para este fim, João escolheu um simples pronunciamento. Foi tão desprovido de acompanhamento real que nenhum fazedor de rei conceberia tal modéstia para um anúncio que transformaria o mundo, principalmente no Oriente. Mesmo assim, num dia determinado,